Viva! O meu convidado hoje é Tiago Azevedo Fernandes, criador do blog Baixa do Porto. Obrigado por acederes ao convite para esta primeira edição do podcast.
É um prazer.
Vê-se pela blogosfera que há muito quem pensa cidades e regiões, mas depois, quando chega a altura de escolhermos quem faz parte dos órgãos públicos autárquicos, o que vemos é normalmente sempre as mesmas pessoas. Como é que se consegue fazer uma efetiva transição da sociedade civil para estes cargos que fazem a gestão da coisa pública? Ou, se calhar antes, achas que é importante essa transição?
A transição vai ser importante e vai ser feita se as pessoas, a sociedade civil, assim, em abstrato, estiver realmente interessada em tomar nas suas mãos aquilo, os seus destinos, não é? O que se passa é que, e principalmente na situação em que Portugal está, em que as pessoas estão preocupadas com coisas, se calhar, aparentemente mais terra-a-terra e aparentemente mais prioritárias, que é a sobrevivência, não é? Do dia-a-dia, ganhar o dinheiro para pagar as contas ao fim do mês. E, portanto, assim, à primeira vista, para o cidadão comum, se calhar as questões políticas são assim mais uns delírios que mais para gente que já está mais bem na vida ou que já tem, digamos, pelo menos uma situação financeira mais estável e que se pode dar ao luxo de perder tempo, entre aspas, com essas coisas.
Mas é engraçado que, ao contrário, os políticos e alguma camada, algum conjunto de pessoas, de grandes empresas, dizem que não vale a pena ir para a política porque se perde dinheiro.
Não, porque se perde dinheiro, assim, visto individualmente e visto no curto prazo, isso é um facto. Pelo menos para algumas pessoas. Já agora, também um parênteses quanto a isso. Assim, perde-se dinheiro também depende de quem está, de quem vai para lá. Porque, assim, a política tem sido utilizada como um trampolim para muita gente que não tem outras capacidades a não ser, digamos, uma rede pequena de contactos, uma mafiazinha, entre aspas, de contactos que depois vai ganhar, vai permitindo, digamos, também fazer a sua subsistência porque, digamos, consegue contratos e consegue, não estou a falar de corrupção agora, mas digamos, consegue-se meter no meio de onde se geram negócios, até perfeitamente legítimos, e portanto a política acaba por ser, digamos, o trampolim de visibilidade que às vezes consegue. Portanto, não é assim para mim tão claro que ir para a política seja mau, depende de quem vai, não é? Agora, pessoas que têm, digamos, competência técnica firmada e que têm, ou que têm uma carreira já completamente independente dessas coisas, claro que ao dedicarem-se à política vão perder tempo e vão perder muito dinheiro, não é? Pelo menos no curto prazo e visto assim as coisas individualmente. Mas, é assim, mas se virmos as coisas a mais longo prazo e se estivermos preocupados com a sustentabilidade da nossa região e do nosso trabalho, do ponto de vista de quem se quer manter cá e não quer emigrar, ir para a política acaba por ser, ou ir para a política neste sentido, dedicar-se às questões políticas, mesmo que não seja de forma profissional, acaba por ser uma inevitabilidade. Porque senão as coisas estão a correr tão mal, não é? Que daqui a algum tempo não nos resta outra hipótese senão dedicar-nos a outra coisa qualquer, noutro país qualquer, porque cá não estamos... Bom, também me parece que as pessoas têm alguma descrença em relação à política, porque quando se fala em política fala-se muitas vezes, ou associa-se, digamos, às tarefas que as pessoas atribuem à administração pública, seja local, seja à administração central. E o que acontece é que num país democrático, num Estado com limitações, digamos, relativamente grandes àquilo que pode fazer, seja por questões mesmo constitucionais, seja pelos meios que têm à disposição, aquilo que a administração pública pode fazer acaba por não ser muito, não é? E, portanto, os meios que tem não são proporcionais à ambição que as pessoas atribuem à missão, digamos, dos detentores de cargos públicos. E, portanto, como os resultados são fracos em relação a essas expectativas, se calhar, exageradas, não é? As pessoas acham que a política não tem grande valor e não tem grande interesse e, portanto, desanimam um bocado.
Mas vês isso ao nível do Estado Central e das autarquias? Não é? Porque, quer dizer, eu percebo que a nível do governo é uma... Pronto, a entidade de governo não é uma coisa que está longe de nós, aqui no Porto e se calhar em Faro e em Trás-os-Montes, onde quer ser, todos os sítios, exceto Lisboa, é uma entidade que está longe, fisicamente, não é? E, portanto, é natural que também se dilua um bocado o que é que aquilo representa, não é? Mas quando uma pessoa olha para a relação autárquica, não é? A questão da Câmara e... à partida é uma coisa que está perto de nós e que poderia fazer, quer dizer... Deveria ser visto, ou o papel dela deveria ser melhor entendido e se calhar...
Não sei, eu tenho alguma dificuldade em, mesmo eu próprio, em digamos, fazer, se pensar o que é que está longe, o que é que está perto. Essa questão da proximidade tem a ver com o ponto de vista que nós tomamos quando analisamos uma determinada questão, e depende da questão que estamos a analisar. É assim, Lisboa é longe do ponto de vista de quê? Do tamanho do nosso pequeno país,
claro,
não é?
Quer dizer,
se estivermos a comparar, na Europa, não é? Nosso Porto de Lisboa é o mesmo sítio, não é?
Exatamente.
Fisicamente é a mesma coisa, não é?
Sim.
O que eu acho que está longe, não é? É do ponto de vista do acesso das pessoas à capacidade de decisão que lá está concentrada, não é? Isto está concentrada porque as pessoas deixam que a administração pública assuma, até às vezes involuntariamente, muitas das missões que cabem à sociedade civil e cabem aos particulares na vida normal e na vida quer económica, quer social. E, portanto, quando as pessoas se retraem de agir, não é? E esperam que seja o Estado a tomar a iniciativa e a resolver os problemas, não é? As coisas ficam longe porque depois elas não têm cargos de poder, não é? Portanto, se calhar essa sensação de lonjura, não é? Ficava provavelmente resolvida se as pessoas tomassem mais em suas mãos a resolução dos seus próprios problemas.
E essa resolução, como é que tu vês... mesmo pessoalmente, como é que tu vês, qual é que pode ser o teu papel, ou qual é que pode ser em emprestado o papel de uma pessoa qualquer para trabalhar nessa resolução de problemas?
Eu tenho tentado,
como é que enquadras isso?
Digamos, trabalhar basicamente em dois ou três aspectos diferentes. Um deles, e é essa a razão pela qual fui provavelmente convidado, é digamos, a minha atuação na blogosfera, e digamos, esta vertente de intervenção cívica mais pública, chamemos-lhe assim. Portanto, tentando não só emitir a minha opinião, portanto, dar o meu modesto contributo para tentar orientar o desenvolvimento das coisas no sentido que a mim me parece positivo.
Sim, mas só o facto de trazer temas à conversa, quer dizer, traz-los de volta à mente das pessoas, basicamente.
Exatamente. Portanto, tem essa componente, portanto, de intervenção minha, portanto, dando a minha opinião, e principalmente, e até acho que isso é mais relevante e é mais importante, é permitir que outros imitam a sua opinião. Porque o mal aqui principal da região é que as pessoas, se calhar, não falam, se sentem de si e não dizem o que é que pensam, não é? Ou não o dizem de forma eficaz, de forma construtiva e produtiva, não é? E, portanto, onde eu aí acho que consegui algum sucesso do ponto de vista de resultados, que o mérito não é meu, mas sim das pessoas que aderem, digamos, a estes novos meios que são a blogosfera e estas conversas que vamos tendo e assim... digamos, algum sucesso tenha havido nisso, em juntar pessoas que se calhar não sabiam sequer que existiam. Eu não te conhecia a ti, porque não me conhecias a mim,
claro.
Não é? O falar que estamos aqui a conversar já é um ponto positivo, mas em muitos outros aspectos de questões ligadas à cidade ou ligadas ao país, havia gente que pensava da mesma maneira e não sabia que podia coordenar esforços, porque não se conheciam umas às outras, não é? E também havia pessoas que não tinham consciência de que tinham opiniões tão radicalmente opostas a outras, não é? E, portanto, o confronto de ideias também não se dava com tanta facilidade.
Onde também ajuda as pessoas a habituarem-se, quer dizer, a trocar ideias diferentes, viu? Quer dizer,
o facto de terem ideias
diferentes em algumas coisas não quer dizer que não possam ter ideias iguais noutras.
Exatamente. Isto, se a cidade tem algum mal, não é? E até depois podemos falar disso um bocadinho mais lá para frente, é precisamente... esse clubismo, não é? Essa agressividade intrínseca às pessoas que, lá está, se eu discordo de ti em alguma coisa, então tenho que discordar em tudo, não é?
Sim,
quando
claro.
Não é nada assim, não é?
E
só essa agressividade é até artificial, é uma coisa que é cultivada aqui, se calhar, no Norte, mas que é uma coisa completamente tola e destrutiva, e se calhar é uma das raízes dos problemas que vamos tendo aqui. Bom, mas estava a dizer, portanto, uma das vertentes da atuação que eu tenho tido, digamos, é essa, de tentar dar a minha opinião sobre assuntos gerais, genéricos da cidade, e permitir que outros o façam, digamos, fomentar este diálogo entre as pessoas que queiram intervir. e estimular a que outras intervenham com mais frequência, por um lado. Por outro lado, eu sou engenheiro eletrotécnico, já tirei o curso já há 20 anos, portanto, um engenheiro eletrotécnico na altura não é exatamente a mesma coisa que um engenheiro eletrotécnico agora, as competências são diferentes, as coisas são diferentes. Eu, nesta altura, se calhar, já não me considero um engenheiro, como são os engenheiros saídos agora da universidade, do meu curso, porque as coisas são completamente diferentes. Mas pronto, tenho tentado fazer alguma coisa na minha área, que é a área das telecomunicações, tenho tentado, digamos, lançar algumas iniciativas empresariais que até agora não têm tido grande sucesso financeiro. Aliás, não têm tido sucesso financeiro nenhum, ponto final. Nunca fui à falência, mas também nunca ganhei dinheiro nenhum com as tentativas que fiz. Mas o que permitiu foi aprender muita coisa, não é? E permitiu, supostamente, daqui a uns anos, com esta experiência toda de coisas que não deram certo, um dia destes ser muito rico,
acertar
numa delas.
Sim, exato. O facto de... Quer dizer, o falhar não é... Não é necessariamente mau, não é? Desde que nos falhe outra vez da mesma forma.
Da mesma forma e desde que, digamos, desde que o falhanço não tenha tido consequências graves, como não teve.
É curioso, por exemplo, tiveste envolvido em alguns projetos, mas assim como tu, também outras pessoas não falam muito nisso e não, quer dizer, não se sabe muito bem. Ou quer dizer, não têm visibilidade dessas coisas que acontecem, não é? Nós,
porque isso às vezes também...
Isso não é... Só para voltar aqui, outro dia estava a ler... Aliás, estava a ouvir um programa e era uma pessoa que agora trabalha numa empresa tecnológica nos Estados Unidos, que veio da área de jornalismo e estava a trabalhar... Ao fim e ao cabo estava a fazer microagregação de notícias e a conclusão final que ele chegava era que se houver uma obra ao lado de minha casa, isso é notícia para mim, não é? Para a pessoa que se calhar mora 500 metros à frente já não interessa para nada, mas isso é notícia para mim, não é? E uma coisa que eu sinto é, quer dizer, a informação que nos chega, para além de vir... seja a nível de televisão, mais a nível nacional, seja, por exemplo, nos jornais mais, eventualmente mais locais, por assim dizer, ou quer dizer, com uma vertente local mais marcada, tipo Notícias, ou Jornal Notícias, quer dizer, mesmo aí, estes pequenos projetos que acho que fazem sentido não têm visibilidade e a gente não sabe o que é que está a acontecer.
Pois, porque se calhar também o meio de transmitir essa informação, se calhar também já não são os jornais, não é?
Sim, de facto.
A blogosfera, não é? E estes meios agora diferentes são, se calhar, mais adequados a essas coisas e vão permitir comatar essas falhas que de facto existem, não é? Porque essa informação local é importante, não é? Mas de facto não se sabe muito bem ainda como encaixar nos média convencionais, não é? Aliás, os próprios
médias nem precisa.
Desde
que eu consiga descobrir, desde que eu consiga descobrir onde é que está aquela informação, não me interessa onde é que ela está, não é? Desde que saiba
onde é que ela chega.
Exatamente.
Sim, mas pronto, e portanto tenho tentado esses dois tipos de intervenção, voltando um bocadinho atrás, portanto, essa questão de intervenção cívica e a questão mais, digamos, de trabalho profissional, pronto.
E tens aquela, não é, aquilo que foi, chegou a ser minimamente polémica, entre aspas, dentro do blog, é a tua participação ou militância no PSD. PSD. Como isso... é que tu vês que isso é mesmo, por um lado é mesmo importante esse tipo de participação e que avaliação é que já fizeste até pronto, do tempo que já passaste?
Eu acho que a partir do momento em que aceitamos viver num regime democrático, temos de aceitar as virtudes e os defeitos que ele tem e temos de nos adaptar às ferramentas que ele nos fornece, não é? Uma das ferramentas que a democracia nos fornece é a existência de partidos políticos e através dos partidos políticos nós supostamente escolhemos o destino político que queremos para a coisa pública, em paralelo com a intervenção de natureza diferente da sociedade civil. E, portanto, como eu quero ter intervenção sobre o espaço onde vivo, seja aqui na região, seja a nível nacional, não me resta outra alternativa a não ser também, tentar ter alguma influência através dos partidos políticos. Podia fazer isso de fora, não é? Mas pareceu-me especialmente importante fazer número, nem que seja, também dentro dos partidos. Porque vamos lá ver, eu tomei a consciência disso há relativamente pouco tempo. Eu nunca fui... sempre fui, já agora, simpatizante do PSD, com discordâncias muito frequentes, com muitas coisas, mas digamos, foi sempre uma referência, mas nunca sentia, digamos, a necessidade de ser militante, precisamente para manter aquela... Pensava eu, manter aquele licenciamento, aquela liberdade, não assumo compromisso com o partido, porque ser militante é também de alguma maneira assumir um compromisso com o partido, não é? Não são só direitos, também são alguns deveres, não é? Mas portanto, quis ter aquela distância que me pareceu confortável, e não digo confortável no sentido positivo, pareceu útil na altura. Porque precisamente na altura das eleições não preciso ser militante para votar no partido, mas a certa altura achei que era mesmo importante fazer número e ter mesmo registado como militante, quando comecei a fazer contas, que assim, quantas são as pessoas, não é, que escolhem efetivamente, não é, o primeiro-ministro e o líder da oposição? Se nós vimos que em Portugal, não é, há basicamente os dois grandes partidos que fazem alternância, PS e PSD, tem cerca de, espero agora não me estar a enganar nos números, mas 40 mil militantes votantes cada um, não é? Portanto, há cerca de 80 mil pessoas no país, não é, que escolhem o líder do PSD e o líder do PS. Ou seja, são 80 mil pessoas que escolhem os dois protagonistas.
São verdadeiramente eles que dizem quem é que vai ficar.
Um deles vai ser o líder da oposição, outro vai ser o primeiro-ministro, não é? Tipicamente. Quando eu tomei consciência de que estamos nas mãos de 80 mil pessoas... Não é? Os nossos 8 ou 10 milhões,
assim,
não é?
É quase, quer dizer, assustador.
É de facto, estamos entregues a, não é? um bando, não é?
Sim, que ainda para mais normalmente não são muito bem vistos e...
Exatamente. E portanto, se estamos nas mãos, não é, de 80 mil pessoas, então pelo menos vamos ter 80 mil e uma, claro. Não é? Se eu entrar. Foi isso, assim, essa conta feita assim que nunca tinha feito, não é, que me levou a inscrever-me. A conclusão, para já, que eu não tenho tido assim intervenção, muito menos dirigente no partido, absolutamente nada, não é? Sou um militante de base, longe, digamos, do poder mesmo interno, não é? Tenho participado em algumas reuniões digamos, do partido com os militantes, e tenho ficado com aquela sensação que já tinha antes, mas que se confirma agora, que é assim... Os militantes do partido não são provavelmente um bando de malfeitores, não é? Às vezes uma pessoa fica com aquela sensação, é aquela máfia, aquela gente,
são todos iguais,
aqui, todos iguais, tudo em terceiros. Não, a sensação com que eu fico, não é? É que são pessoas sinceramente bem intencionadas, mas um bocado perdidas no meio de uma agressividade natural neste meio dos partidos e de uma partidarite, né, entre aspas, que lhes tolda um bocado a visão. Ou seja, são pessoas bem intencionadas num meio que lhes distorce um bocado a capacidade de intervenção e as leva...
Se calhar funciona mais como o yes man. Como as pessoas estão lá.
É um bocado isso. E porque precisamente as reuniões que eu tenho visto, sei que se passa isto no PSD e passa isto nos outros partidos também, pelo que tenho ouvido falar e pessoas com quem tenho conversado, é que as reuniões, mais do que debater aquilo que é que o partido pode fazer melhor, onde é que as coisas estão a correr mal, não, trata-se basicamente de dar instruções aos militantes sobre como combater a oposição, a concorrência, digamos, é municiar os militantes com argumentos, não é, para o combate mais primário político, e portanto acaba por não se fazer um verdadeiro diálogo e debate, não, acabam por não ser reuniões construtivas, mas sim reuniões a bater sempre nos outros partidos, porque eles são isto, porque eles são aquilo, que nós fizemos isto, nós fizemos bem e nós é que queríamos fazer bem, e portanto acaba por não ser realmente muito construtivo. Quando alguém levanta alguma questão de forma mais construtiva, não é visto, e isso foi uma coisa engraçada de observar, não é vista, digamos, esse levantar de outras questões pouco habituais e se calhar mais construtivas, não é visto com agressividade, mas com algum espanto até. As pessoas nunca se lembraram de pensar, não é, de forma mais construtiva, não é? Se uma pessoa pergunta, mas quais são os pontos onde há contacto, onde há concordância, por exemplo, entre o PSD, o CDS e o PS, não é? As pessoas ficam, mas o que é que isso interessa, não é? A primeira reação é, mas isso não interessa para nada, não é isso que aqui estamos a fazer, não é? Bom, e portanto, onde eventualmente eu posso trazer algum pequenino, digamos, sinal de mudança, digamos, de algum... Enfim, é precisamente em colaborar, a desestabilizar um bocadinho este status quo.
Sim.
Que
tirar do conforto de um...
Assim, porque lá está, as pessoas que lá estão depois até reagem normalmente muito bem, não é? Porque são de facto bem-intencionadas, são pessoas, eu diria que uma percentagem muito grande delas são pessoas que escolheram digamos, uma intervenção como militantes partidários por sincera boa vontade, porque querem fazer alguma coisa ao
país. Se calhar começaram como tu, quando entraram.
É possível. Não, mas lá está. E porque não conhecem outros meios. Depois, como estão metidas num ambiente que é um bocado degradante, né, nesse sentido, não é? E muito agressivo, depois acabam por se perderem em questões que são completamente secundárias. Não é? E isto é um bocado, fazendo as comparações com os clubes de futebol, não é? Isto é como quase quando se começam a discutir questões absolutamente internas e não como é que se marca um gol ao adversário, não é?
Fica-se muito preso a questões acessórias, não é? E tu que tens feito mais ou menos, quer dizer, por um lado tens esse tipo de participação mais maior ou menor num partido e para além disso também tens uma participação muito grande na blogosfera, pelo menos regional, no mínimo, quer dizer, como é que vês esta relação entre estas duas partes? Achas que os blogs ainda... Quer dizer, funcionam muito em circuito fechado ou já começas a ver pontos de ligação entre este mundo virtual só no meio de comunicação, porque quem está por trás são pessoas...
Se estivéssemos a falar há cerca de 2 anos atrás, os blogs de facto eram assim uma coisa um bocadinho exótica, que pouca gente lia e que pouca, na prática, pouca influência tinha na atividade política. 2 anos, talvez um bocadinho antes, digamos, 3, 4 anos, de facto, os blogs eram assim uma coisa um bocadinho exótica. Neste momento, não. O circuito fechado, esse mundo fechado que existe, talvez seja entre os políticos, mais blogosfera e os cidadãos, por oposição, não é? Portanto, quem está fechado, não é? É o mundo político, em sentido mais lato, está fechado em relação à sociedade civil, ao mundo real, entre aspas, do cidadão comum, que não quer saber nada dessas questões políticas, não é?
Mas estás a dizer o mundo político só, ou o mundo político mais a blogosfera de um lado, e depois do outro lado o resto da sociedade?
Exatamente, é isso. Se fosse há uns anos atrás, não é? Eram então 3 mundos isolados. Agora não, digamos, agora são 2, não é? De facto, o mundo real, chamemos-lhe assim, e o mundo político mais blogosfera, que agora, neste momento, de facto, já é um único mundo. Porquê? Primeiro porque muitos dos participantes da blogosfera são também os agentes políticos, oficiais, da região e do país. Segundo, porque os jornalistas, e nesse aspecto os jornalistas tiveram um papel bastante importante, são consumidores assíduos e em quantidade e em qualidade também da blogosfera e transportam para os jornais e, portanto, para a opinião mais visível, mais convencional, transportam muito daquilo que se vai passando na blogosfera e também transportam para a blogosfera as preocupações que vão tendo e que vão sentindo através da sua atividade normal nos jornais. E, portanto, o que acontece é que os políticos naturalmente, não é, foram entrando neste mundo também, perceberam que de facto é aí que circula esta informação que lhes interessa a eles, não é, que é aí que se faz a opinião também, e já não vejo assim grande distinção que existia há uns anos entre blogosfera, jornais, política, não, nesta altura já está tudo muito misturado e isso é bom, não é?
Sim, já se deixou de questionar a valia de um e de outro e qual é que seria o...
Exatamente,
papel de um
são,
e de outro,
são ferramentas que já nesta altura são indispensáveis, têm sido usadas, não é, indistintamente, portanto, são e portanto essa separação que existe é eventualmente entre esta elite, e não digo isto no sentido nem depreciativo nem positivo, mas entre esse subconjunto da população que se dedica à política, que lê jornais e que se dedica à blogosfera, existe alguma separação de facto das pessoas que, digamos, tratam da sua vida normal, profissional, trabalho de casa, casa de trabalho, e não têm grandes preocupações de outras coisas. Isso de facto há aí uma separação grande que não sei atribuir culpas, não sei se interessa muito atribuir culpas, mas
provavelmente, essa separação sempre existiu. A única questão é que antes não havia a blogosfera para
se
mostrar,
tornar isso mais evidente.
Para mostrar as pessoas que estavam interessadas neste, não é, nestes temas. Não é?
Sim. A blogosfera já agora tem uma coisa simpática e útil em relação aos médias convencionais e, digamos, e ao debate político em geral, que é as coisas ficam registadas, não é? O facto de ficar descrito e de ser facilmente e de se escrever facilmente faz com que haja primeiro uma facilidade de difusão enorme, não é? E depois lá está, esse registro não é, lá, público, não? Que lá está, que fica lá, é muito útil porque as pessoas começam a ter mais cuidado com aquilo que dizem, com aquilo que disseram e com aquilo que vão dizer, não é? E portanto, se houve de facto aí alguma vantagem dos blogs especificamente, não é? É esse registro escrito daquilo
depois
que
depois conseguimos ir a recuperar, não é?
Recuperar e, das, as, pessoas, e as próprias pessoas se sentem vinculadas àquilo que foram dizendo, não é? E quando escrevem, já escrevem com algum cuidado, não é?
Ok. E até em que parte, eu tinha aqui apontado, porque inicialmente estaria a pensar trazer a questão de, dos blogs e agrupamentos de pessoas, não é? Pessoas que querem fazer, transmitir mais ou menos a sua voz para o mundo político. Mas pegando naquilo que tu disseste, se calhar o que é mais importante é de facto as pessoas e os políticos conseguirem facilmente, quer dizer, começarem a comunicar melhor com o resto das pessoas.
Pô, eu acho que o problema português e do Norte em particular é um problema claro de comunicação, de facto. As pessoas não falam umas com as outras e quando falam não falam de maneira produtiva, não é? Isto tem a ver, não é só especificamente aqui no Norte, não é só especificamente em Portugal, tem a ver muito com a sociedade moderna em que as pessoas foram perdendo alguns hábitos de vida em comunidade, no sentido mais positivo e de entreajuda, não é? E portanto foram perdendo alguma capacidade de encontrar consensos ou de encontrar saudavelmente divergências, não é? Que existiam noutros contextos, não é? O facto de agora haver, por exemplo, menos grupos de jovens, de haver menos atividades organizadas com alguma regularidade, ser assim tudo muito mais... Este ambiente de algum facilitismo, não é? na própria escola faz com que as pessoas levem as coisas demasiado, se calhar, a brincar, ou que pensam que a vida é muito fácil, é suposto ser fácil, não é? E perderam a capacidade de perceber que algumas coisas têm de ser obtidas com custo e com sofrimento, não é? E com esforço. E, portanto, acabam por não conseguir ultrapassar essa barreira que é chegar a uma vida em sociedade produtiva e sensata. Não é simples e custa alguma coisa, não é? Claro. E as pessoas não estão preparadas.
É preciso mesmo investir para conseguir...
É preciso investir e é preciso perceber que não se obtém resultados imediatos. Para ficar um bocadinho melhor aquilo que eu estou a tentar dizer, mudando um bocadinho de campo, eu há uns anos atrás, já há bastantes anos, fiquei realmente espantado quando um miúdo que eu conhecia estava-me a pedir algumas explicações de matemática, se não me engano, de um problema qualquer de matemática que ele tinha, e portanto já deve ter sido há 20 e tal anos, estava eu ainda no curso de engenharia, e eu lá estive a tentar explicar, mas o meu espanto foi que para ele era quase impensável estar mais do que 2-3 minutos a tentar encontrar a solução para o problema. E ele ficou realmente espantado quando eu lhe disse que, quando eu tinha a idade dele, às vezes tinha que estar vários dias a pensar, a tentar resolver o problema, e que isso era necessário porque senão não se chegava lá. E ele ficou realmente espantado porque não era suposto haver esse grau de esforço, não é? Não era suposto a vida ser assim tão difícil para resolver um problema tão corriqueiro como aquele, não é? Portanto, quando as pessoas têm esta sensação de que é suposto as coisas serem fáceis, têm tudo, não é? Com muita facilidade, e aí os pais, não é? Têm normalmente são péssimos exemplos de educação, não é? Dão tudo aos meninos e tudo, é suposto os meninos terem tudo e mais alguma coisa, não é? Perdeu-se essa noção de que as coisas só se fazem com esforço, e portanto depois quando os meninos crescem, não é? Chegam à vida em sociedade normal, também não têm aquela noção de que as coisas dão trabalho, não é?
E pronto, então pegando nessa ideia que criar uma rede social não é só clicar no botãozinho para adicionar um amigo no i5 ou no Facebook, o que é que é? De que forma é que efetivamente se conseguir construir uma rede e conseguir descobrir outras pessoas que pensam igual ou que pensam diferente, e pronto, de que forma é que se criam estes fóruns
O que eu posso dizer é relatar a minha experiência, não é? E contar um bocadinho o que é que eu faço, não é, na Baixa do Porto, não é? A Baixa do Porto tem tido algum sucesso, acho que o mérito será um bocadinho meu, mas é basicamente o mérito dos participantes
quer dizer, o primeiro mérito é sem dúvida teu, porque criaste aquilo, não é?
Pronto, mas depois lá está, aquilo... a partir do momento em que se lança a comunidade, depois é preciso só geri-la, não deixar a coisa desviar-se do seu rumo, mas digamos, mas depois de facto quem a faz são os participantes e alguma visibilidade que o blog tem e algum efeito prático que acho que vai tendo, é totalmente, não é, mérito dos participantes. Mas estava a dizer, o que é que eu faço, não é, no blog para que a coisa vá tendo sucesso? E acho que pode ser interessante para quem nunca digamos, pensou nisso, nunca geriu uma coisa assim, perceber onde é que se mexe, funciona, não é? Como é que funciona? Primeiro, é preciso muito tempo, não é? As pessoas não têm noção, mas gerir um blog assim demora mesmo muito tempo, não é? Eu invisto várias horas por dia nisto, tudo junto, não é? Tudo junto não é só escrever no blog, nem é só publicar os posts, é estar atento ao que se escreve, é ter estas conversas, não é? Que são necessárias, é participar em tertúlias, participar em seminários, ir falando com as pessoas. Portanto, é preciso tempo, não é? Ou seja, não se faz isto assim com 5 minutos por dia, não é? Segundo, é preciso uma persistência muito grande, não é? Uma coisa destas, para ter efeito e para criar comunidade, as comunidades não se criam, os laços entre as pessoas não se criam também em 2 ou 3 dias, não é? O blog vai agora fazer 5 anos, portanto, são 5 anos, agora em abril, são 5 anos de vida em comunidade, não é? Portanto, as coisas demoram tempo, não é? Há um ano atrás, se calhar, a comunidade que se conhecia e já era relativamente coesa, era muito mais pequena, agora tem uma natureza diferente, tem muito mais gente a participar, muito mais gente a ler.
Nota-se, no último ano, que há mais exposição fora.
Tem mais exposição, mas lá está, para isso foram precisos 5 anos, não é? Claro. Não foi um blog que se criou e amanhã já está aí. Há blogs desses, não é, que têm exposição mediática durante alguns dias, não é, alguns meses, e depois e portanto acabam, para este efeito, e não tem mal nenhum, não é, são objetivos diferentes, são projetos diferentes, mas não cumprem a função que este se propôs cumprir, que era criar um espaço de debate, não é? Pronto, o blog em si não tem objetivo nenhum a não ser esse, não é, de ser um espaço onde as pessoas podem ir lá falar e têm visibilidade, nada mais. O blog não tem posições públicas sobre coisa nenhuma, posição sobre coisa nenhuma. O blog dá voz às posições que lá são expressas.
Funciona só como plataforma.
Exatamente. Pronto. Portanto, o que é preciso fazer para manter o blog? É preciso, portanto, definir as regras em que as pessoas podem participar. São regras bastante abrangentes. As pessoas, desde que diga respeito à cidade e à região, direto ou indiretamente, que seja sobre o tema que se está ali a tratar, os textos podem ser publicados. Os textos têm que estar escritos em linguagem minimamente civilizada, não é? Não permite insultos. Portanto, as próprias pessoas, sabendo que os textos são publicados assim, elas próprias já têm algum cuidado ao escrever, e o blog não tem caixas de comentários convencionais, porque cada comentário é um post mesmo, não é? E portanto, as pessoas com essa visibilidade que os comentários têm, não é, elas próprias se autocensuram, no bom sentido, não é? Fazem algum esforço para... E, portanto, o que eu faço? Os textos ou são publicados integralmente ou são integralmente recusados. Nos raros casos em que recuso, explico sempre à pessoa porque é que recusei, e tipicamente é porque é muito agressivo, não é? Ou então porque diz respeito a um tema que não tem nada a ver com o assunto do blog. Mas quando se trata de agressividade, normalmente, na esmagadora maioria dos casos, as pessoas que viram os seus textos recusados escrevem-nos novamente a dizer exatamente a mesma coisa, mas de uma forma diferente, e portanto ele é publicado com o mesmo conteúdo, mas com forma ligeiramente diferente. Portanto, é preciso fazer esse esforço de diálogo com os próprios participantes. Pronto. Eu faço uma revisão mínima de texto, tirar algumas gralhas, pôr umas vírgulas no sítio, mas também com bastante tempo.
Sim, são
um
trabalho de edição.
São minimalista, só para que a coisa portuguesa esteja minimamente compreensível, que as pessoas às vezes a escrever assim rapidamente, ou porque não sabem, ou porque não tiveram tempo, os textos saíram mal. É preciso fazer links, não é? Quando um post diz respeito, refere a outros, não é? Põe links para os posts anteriores, para quem apareceu na conversa a meio consiga seguir com alguma facilidade. Põe links para o exterior, procuro links no exterior de coisas que sejam relevantes para o blog. Faço, ou às vezes com participação de outras pessoas também do blog, alguma revisão de imprensa, uma revista de imprensa, não é? Das coisas que foram sendo faladas.
Por exemplo, no caso do Público, que é um jornal, pronto, é um jornal de referência, mas não tem, não, pronto, não funciona para mim porque não permite fazer, não tenho um feed RSS, pois, só dos temas do Porto, então eu basicamente as notícias do Público que acompanho são os links que sigo a partir do site da Baixa do Porto, uh-huh, não é? Porque de outra forma eu não vou estar lá a ver não é? Todos os dias a ir,
uh-huh, a nesse aspecto os jornais não são, os portugueses não são assim provavelmente, uh-huh, um exemplo de boa utilização do Porto, mas apesar disso os jornalistas, uh-huh, locais, uh-huh, diga-se em a banda da verdade, são têm algum cuidado e algum interesse, uhum, específico na blogosfera e tem havido até digamos, uma colaboração tácita, uhum, não escrita, mas efetiva e bidirecional entre os jornais, quer o Público, uhum, quer Notícias, e a Baixa do Porto, porque, uhum, não só eles vão lá buscar muita da informação e precisamente a perceber-se, uhum, dos temas que interessam que é às que pessoas, é, como depois os trabalham e nós também relatamos o que eles fazem, portanto há aqui uma transmissão, uhum, de informação, uhum, e de conhecimento, uhum, bidirecional, não é? Não. Complementaridade muito interessante e que tem sido, uhum, produtiva. E mesmo que extravasa até um pouco a blogosfera, uhum, já várias vezes falei com os jornalistas falam comigo para tentar saber algumas questões sobre o Porto e, uhum, e vice-versa, não é? E portanto, de facto, apesar do uso, uhum, da internet por parte dos jornais não ser ainda propriamente exemplar, uhum, os jornalistas em si estão-se a perceber, uhum, que apesar das ferramentas que têm à exposição nos seus jornais, uhum, não serem exatamente as melhores, eles próprios perceberam que, uhum, o mundo se está a mudar, uhum, e eles estão a aproveitá-lo em benefício de todos nós.
Pronto, mas, apesar de tudo, a Baixa do Porto continua a ser é escrever, não é? Uhum. Bom, de uma forma muito depreciativa, podíamos dizer que é cada um de nós vai lá e manda o seu bitite e está feito. E fazer? O que é que podemos fazer? Onde é que podemos fazer? Onde é que conseguimos encaixar a nossa atuação como cidadão, seja no âmbito, pronto, do município, da freguesia, o que quer que seja?
Antes de responder diretamente a isso, deixa-me só falar outra coisa que me parece ter algum interesse, só para complementar a resposta anterior, que é assim, eu faço alguma fotografia, e parece-me importante para o blog que essa participação fotográfica minha e de outras pessoas que têm enviado para lá imagens seja feita. Porque uma das coisas que eu acho que, pelo menos para mim, que é interessante na blogosfera é mesmo também o aspecto gráfico das coisas. As, uhum, coisas têm que ser agradáveis à vista, da mesma maneira que não me agrada ler um jornal que está mal paginado, que está, uhum, que o grafismo é muito fraco, uhum, não é? Também acho que é importante para as pessoas, não só o aspecto das coisas ser bom, uhum, mas a própria imagem traz muita informação, não é? E portanto, há ali uma componente digamos, de imagem que eu tento valorizar e já muitas outras pessoas também têm valorizado. Mas, aliás, há blogs especificamente sobre o Porto, Cidade Surpreendente, e outros assim, que têm fotografias excelentes e que vale a pena promover, porque isso é uma das componentes da participação cívica que direto ou indiretamente acaba por ter impacto nas coisas. Indiretamente, depois, agora, o que é que a gente faz? Bom, eu acho que o simples facto de das pessoas se conhecerem nos blogs ou nos jornais ou noutras coisas quaisquer já é meio caminho andado e tem-se verificado que de facto as coisas resultam. Alguns exemplos. Talvez um dos primeiros foi a questão do método da Boa Vista, não é? Na Avenida da Boa Vista, em que de facto houve alguma visibilidade e as pessoas juntaram-se, não é? E tomaram posição, porque, não só pelo blog, mas também, uhum, pelo blog, porque perceberam, não é, que lá está, que tinham, que havia um grupo de pessoas que tinha, nesse caso alargado, que tinha interesses e visões comuns, não é, e portanto permitiu que se juntassem particularmente e tomassem as atitudes que acharam convenientes. A própria Metro do Porto, na altura, por exemplo, organizou connosco um debate com na altura Oliveira Marques, e pronto, há alguma coisa que se vai fazendo. Outro exemplo de coisas que vão tendo algum impacto, por exemplo, a Avenida Nuno Álvares, não é? Uhum. Muitas das coisas que foram sendo feitas foram também por iniciativa da Junta de Freguesia de Novogil, de pessoas como, uhum, Alexandre Burmeister, que estão lá na zona e que se mexeram, mas lá está, o facto de ter também havido uma visibilidade no blog e nos jornais.
Criou uma massa crítica
necessária para agora conseguir acontecer alguma coisa. A questão do aeroporto, uhum, não é? Da gestão autónoma do aeroporto, não é? Provavelmente, uhum, se não houvesse os blogs, uhum, se calhar as pessoas não sabiam, uhum, não é? Blogs, e neste caso, sim, então nem sequer é especialmente a Baixa do Porto, mas o Norte Amos, o Porto, pronto, há uma série deles, não é? Uhum. E, portanto, não cabe ao blog em si, não é? Porque o blog em si é uma entidade que não existe, não é? Fazer nada, mas é uma ferramenta que permite às pessoas juntarem-se em grupos, não é? Que de acordo com os interesses que querem prosseguir.
Mas, quer dizer, não focalizando só a nível de blogs, mas... ou na forma como as pessoas se associam a partir e se descobrem entre si a nível de a partir dos blogs. Quer dizer, uma pessoa que vive na cidade,
o que é que pode fazer?
O que é que ela pode fazer?
Bom, eu acho que a primeira coisa que pode fazer é votar bem, não é? Nas próximas eleições.
Bem é sempre, quer dizer, qualificativo.
Não, mas
sempre...
segundo o seu ponto de vista,
sim, claro,
não é?
Claro,
ou seja,
que
se interessa.
Sim, mas mesmo que seja bem, aquilo que a pessoa achava bem na altura, depois pode ter sempre surpresas, não é?
Sim. Que eu próprio já sofri disso também. Mas pronto, a primeira coisa é a pessoa ter alguma preocupação, não é? Em que os programas políticos, seja locais, seja nacionais, sejam bem feitos, não é? E que ela própria não se iniba de participar, não é? As pessoas não precisam de ser especialistas para darem opiniões. Para darem boas opiniões, não é? Aliás, fazendo um parênteses, porque se vê que tantas vezes os especialistas, afinal, acabam por não ser especialistas de coisa nenhuma, como se viu agora na crise financeira, não é? Que houve uma falha clamorosa.
As são vendidas como especialistas,
pois,
mas se calhar foram feitas por um júnior.
Pois, por um curioso, que não, que nem sequer se deu ao trabalho de pensar no que estava a fazer.
Às vezes tiveram que adaptar, alguém teve que adaptar o comentário de um político a uma legislação ou algo assim.
Pois, coisa assim.
Não sei.
E portanto, lá está, não confiamos nos especialistas. Não é? E não nos inibamos de participar, mesmo em coisas em que supostamente não temos preparação formal suficiente. Porque as pessoas têm opinião e têm.
Mas aonde é que isso acontece? Quer dizer, por exemplo, é que nós ouvimos falar quando foi as eleições americanas, ou aquele circo todo à volta, de primárias, dos caucuses, o que quer que seja, e uma pessoa com. Mesmo, e eventualmente totalmente errada, não é? Mas cria uma imagem de que há um fórum, não é? Cada partido organiza um fórum, as pessoas vão lá, sejam, num casos têm que ser militantes, noutros podem não ser, mas há um tempo e um sítio onde alguém pode chegar e dizer o que quer que seja. Se calhar não acontece assim, não tem nada a ver, mas há
alguma... Essa imagem que... Não, mas aqui é a mesma coisa, quer dizer, não, assim, o que as pessoas têm que fazer é aquilo que eu também resolvi fazer, que é inscrever-se no partido político e participar, não é? Inscrever-se no partido, não. Eu acho muito bem os movimentos cívicos que aparecem e tenho até colaborado com alguns, mas isso não basta, não é? Ou seja, os mecanismos formais de participação democrática são através dos partidos políticos e, portanto, os mecanismos, os movimentos cívicos são complementares, mas não são substitutos e, portanto, o que me parece é que o meio mais evidente, mais imediato e mais eficaz das pessoas participarem e terem impacto nos seus destinos, além de votarem, é participarem nos partidos políticos e lá está a fazerem número, não é? Agora podem ser mais um nos 80 mil militantes, mas se forem dois, se forem André, se forem mil, se forem 20 mil, a coisa já não é assim tão irrelevante como era. E, aliás, a capacidade multiplicativa disto, não é? Uma voz assim um bocadinho dissonante num partido político gera normalmente muitas outras vozes semelhantes também. Portanto, há um efeito multiplicador que não devemos desprezar. E quando as pessoas... que digo, mais interventivas ou menos interventivas, se as pessoas decidirem inscrever-se nos partidos políticos e começarem a votar internamente para os seus dirigentes e depois nas eleições, as coisas começam também a mudar. Depois há outras coisas onde as pessoas podiam e podem começar a tentar mudar mentalidades, que é, por exemplo, que era uma das coisas que eu gostava de ver num próximo programa autárquico, por exemplo, que era, por exemplo, a fusão de Porto com Gaia e Matosinhos, não é? E há sim pontos específicos que têm impacto direto na vida das pessoas, não é? Na maneira como elas vivem depois os espaços urbanos, não é? E que têm um valor simbólico altíssimo, não é? E, portanto, acho que é através dessas coisas que as pessoas... E, portanto, não me parece que faltem meios propriamente para as pessoas atuarem. Se calhar o que falta é que aquela inércia de que agora lá está, é mais um em 80 mil, não é? Mas é mais um, pronto. Sim. Depois serão mais dois, serão mais três. Mas é preciso, não é? O que falta é isso, nada mais.
Essa perspectiva de longo prazo não funciona nada bem nos dias de hoje. Não, é?
Pois, não sei. Tudo para amanhã. Mas por acaso, há uma coisa engraçada a propósito de como referiste as coisas nos Estados Unidos, que eu muito me rio, é quando ouço alguém dizer assim: o que nós precisávamos aqui é de um Obama também, não é? E quando
a força inspiradora, pelo menos.
Pois, mas depois. Mas uma das coisas que o Obama disse é que. Aquilo que nós não precisamos de mais ninguém a não ser de nós próprios. Quando alguém diz o que nós precisávamos é de Dom Sebastião, não é? Está a negar que está a admirar, a dizer que admira, não é?
Exatamente.
E portanto, nós não precisamos de ninguém, nós precisamos é de quebrar a nossa inércia, não é? De ilustre cidadão desconhecido, não é? E começar a fazer o pouco que for, nem que seja inscrever-se num partido político, votar e votar nas eleições, não é? Nem que seja votar em branco, mas ir lá por o voto, não é? É uma percentagem enorme da população que nem sequer se desloca às cabinas de voto, não é? Essas coisas que são simples e que não dependem de mais ninguém, não é? São aquelas para onde nós temos de começar. Agora, lá está. Se nós queremos tudo resolvido rapidamente, não é? Sem esforço, e nem sequer fazemos aquilo que é o mínimo e que está ao nosso alcance e que não depende de mais ninguém.
Que moral é que temos para depois
pois,
nos queixarmos? Não,
as coisas não avançam, não é?
Ok. Agora um tema mais específico, a questão da regionalização. Tu tens uma opinião relativamente diferente em relação à forma como este processo poderia ser organizado, não é? Vês as coisas como um processo mais orgânico e não imposto de cima para baixo.
Sim, eu acho que a regionalização acaba por ser uma questão menor. As pessoas tentam com a regionalização resolver problemas que são ligeiramente diferentes. É assim, há dois problemas distintos, não é? Um é o excessivo centralismo, por um lado. Por outro lado, há outro que é a desadequação das divisões territoriais, não é? Administrativas à realidade depois no terreno. São questões diferentes, não é? Que têm alguma interligação, mas são questões diferentes e que as pessoas tentam aplicar a mesma receita como se fosse um único problema. E são coisas diferentes. Por partes. A questão da regionalização como combate ao centralismo, não é? Eu acho que é mais uma questão de otimização. Eu acho que com a estrutura atual de freguesias, municípios, poder central, é possível gerir bem o país sem centralismo e também é possível gerir bem o país com uma estrutura intermédia nas regiões entre os municípios e o poder central. E também, portanto, é possível gerir bem e gerir mal em qualquer das circunstâncias. Pois. Trata-se depois de uma questão de otimização e, portanto, desse ponto de vista, ter ou não ter a regionalização é uma questão de otimização e, portanto, secundária, não é? Não é aí que está o...
Eu acho que aqui muita gente vê o processo, o eventual processo como quer dizer, um catalisador, algo que servisse para se começar a fazer as coisas de forma diferente.
Certo. Eu reconheço algum valor a isso, mas para isso então prefiro outro símbolo que era mais simples e que lá está aí que não depende de terceiros, não é? Que é, por exemplo, a fusão Porto Caia e Matosinhos, que só depende aqui das pessoas, praticamente, não é? Só depende aqui das pessoas.
Mas isso
que
seria possível, pronto, confesso a minha ignorância nisso, mas era possível a nível...
Era, eu acho que nada impede, depois provavelmente tem que haver uma autorização qualquer da Assembleia da República, assim, mas se os três municípios, Porto Caia e Matosinhos, estivessem de acordo, não é? Em fundirem-se, não é? Não estou a ver como é que era possível ao Poder Central impedir, até porque acho que não tinha interesse nenhum em impedir, não estou a ver como é que o processo encravava, não é? Mas lá está, isso era uma coisa relativamente simples de fazer, não é? Comparado, acho eu, com a regionalização. Vão já dizer, mas há os interesses políticos partidários, não sei o quê. Eu acho que não. Se as pessoas quiserem fazer as suas... Se as pessoas, povo anónimo, não é? Quiser mesmo, as coisas avançam, não é? Eu preferia, como símbolo, não é? Do poder da sociedade civil e de que, de facto, alguma coisa é possível mudar, eu preferia começar por aí do que começar com a regionalização. Porque aí eu não tenho dúvidas que isso era benéfico, não é?
Dois ou três pontos em que vejas claros benefícios.
Do ponto de vista nem que seja da gestão territorial, não é? Um exemplo simples, não é? Se é preciso mais pontos sobre o Rio Douro, não é preciso pelo menos que Porto e Gaia estejam de acordo e que os PDMs estejam coordenados, não é? Nem isso é feito, não é? As pessoas, ninguém que vive no Porto em Gaia ou em Matosinhos diz que vive no Porto em Gaia ou em Matosinhos. Vive sempre no Porto, não é? Não,
embora qualquer pessoa que mora no Porto, quando ouve outra pessoa dizer que mora no Porto questiona se é mesmo no Porto ou se é ligeiramente ao lado, não é?
Porque pois, mas lá está, mas de facto.
Mas é uma questão paralela que não faz. Não é assim tão importante quanto isso.
Pois não, e mesmo do ponto de vista de marca, não é? A marca exterior, não é? Do Porto, é a região do Porto, não faz sentido estar a dizer, ninguém diz no, em Inglaterra eu vivo em Matosinhos, onde, o que é Matosinhos, não é? É Porto, claro, não é? Não, claro. Não é? Pronto. E portanto, como símbolo, preferia essa iniciativa da fusão, da integração no Porto de Gaia e Matosinhos, não é? Mantendo a marca Porto, agora se a sede depois do Conselho fica fisicamente aqui, na atual cidade do Porto, que é Matosinhos, que é, para mim é completamente irrelevante. O que é relevante é que se devia chamar Porto por uma questão de marca e que devia ser um único município. O resto é completamente. Acho que é. Não interessa o resto, não, são pormenores. Pronto. Agora, quanto à regionalização, portanto, do ponto de vista de resolver o centralismo, não é? Não me parece que seja só por si a solução. Pode funcionar bem, pode funcionar mal, em qualquer dos casos. Do ponto de vista da reorganização territorial, também me parece pouco sensato começar na região quando não estão resolvidos sequer estes problemas mais locais, como, por exemplo, agora aqui no nosso caso, Porto Gaia e Matosinhos, e que depois podia juntar Maia, Gondomar, mas pelo menos Porto Gaia e Matosinhos, acho que era claro. Eu comecei há algum tempo atrás por defender só a fusão Porto Gaia, porque pensei assim, nesta posição, é menos um, é mais simples se forem só dois do que serem três. Mas depois eu depois aderi mais à posição de Artur Santos Silva, que acho que tem, que é juntar também Matosinhos, porque acho que o facto de serem três retira grande parte da agressividade que podia haver, não é? Se é Porto, se é Gaia, se é Porto Gaia, se é Gaia Porto.
E o centro junta, no ímpar também ajuda a decisões.
Também ajuda a decisões, mas torna mais claro, juntando Matosinhos, que nem é Porto, nem é Gaia, nem é Matosinhos. É Porto.
É a entidade.
Não é? É só Porto, não há mais nada, não é? E, portanto, desarmadilha, digamos, a situação. Portanto, parece-me mais simples juntar os três, Porto, Gaia e Matosinhos, do que juntar só Porto e Gaia. Não tenho nada contra o facto de eventualmente se juntar, como digo, Maia, Gondomar, por aí fora, mas isso acho que numa primeira fase era de facto complicado. Acho que assim a solução mais simples, minimalista, com impacto, com valor simbólico altíssimo e para mim maior até do que a regionalização, era de facto a integração de Matosinhos e Gaia no Porto.
Sim, um ponto em que vejo grandes vantagens na regionalização tem a ver com o facto de ajudar a criar outros contextos para o aparecimento de outras pessoas. Não é? Porque há um conjunto de pessoas que nunca vai ser presidente de Câmara porque não está interessado nisso, não é? Mas se calhar um órgão intermédio e que também não está interessado se calhar em ir para Lisboa, não é?
Eu com franqueza, assim, sou mais cético quanto a isso. Eu acho que se não funciona agora, também não é com a legislação que vai funcionar, e se funcionar com a legislação, então também teria meios de funcionar agora. E não me parece que o aparecimento de novos protagonistas dependa tanto disso como isso. Enfim, acho que depende mais da atuação que nós vamos tendo na sociedade civil e na nossa capacidade ou não de intervenção, lá está, como escrevendo nos partidos políticos e digamos, entrar assim, agora de maneira meio a brincar, mas minando o sistema por dentro, não é? Acho que por aí é que se vão encontrar os protagonistas e não propriamente pelo facto de existirem cargos que depois têm de ser preenchidos um bocado à pressão. Acho que tem que ser ao contrário, tem que aparecer, claro, primeiro, não é? As ações, não é? E os cargos e essa visibilidade aparece como consequência. Se nós estamos à espera de arranjar visibilidade para atores que ainda não são visíveis, as coisas estão a ser feitas ao contrário.
Sim, quer dizer, e este tema também surgiu-me, estavas agora a falar do Artur Santos Silva, não é? Que tu no blog sugeriste que poderia ser um bom candidato para a Câmara do Porto. E a questão é, e uma questão que se levantou é, são sempre um conjunto de pessoas que já toda a gente conhece.
É verdade. Não é? O caso do Artur Santos Silva é um caso especial. Ele faz parte do grupo de pessoas, isto à primeira vista o que eu vou dizer pode parecer um bocadinho até depreciativo, mas não pretende ser, mas faz parte um bocado de uma geração perdida, não é? Ou seja, foi uma geração que não conseguiu resolver os problemas que o Norte tinha e que deixou descambar a situação para aquilo que nós hoje temos, não é? Não me parece que haja assim culpas individuais assim, especialmente relevantes, mas a geração dele, não é? E eventualmente logo a seguir a ele, de facto deixou as coisas chegarem a este ponto, não é? E agora se calhar é a nossa geração que tem de resolver o problema que eles deixaram, não é? Agora, eles, essa geração tem pessoas com, tem valor, tem pessoas com muito valor, não é? Mas que não conseguem resolver as coisas sozinhas. Tem que ter, lá está, tem que haver uma colaboração social mais abrangente, não é? O Artur Santos Silva tem uma vantagem, uma característica que eu acho que não encontra nenhuma outra pessoa, que é assim, tem uma qualidade pessoal e técnica que é praticamente consensual nos partidos todos, não é? E é uma pessoa que consegue remover com alguma facilidade os níveis de agressividade entre os partidos aqui no Porto, que é uma coisa que eu acho que falta. E, portanto, seria provavelmente a única pessoa capaz de gerar um eventual, quiçá utópico, consenso para um candidato entre o PSD e o PS para a Câmara do Porto. Não é? Que eu acho que era preciso uma coisa dessas para remover esta agressividade que existe na cidade. E como digo, a única pessoa que eu vejo, que precisamente porque já é conhecida, porque já é consensual, porque tem valor e porque era capaz de estabelecer pontes, não é? É de facto o Artur Santos Silva.
Só para terminar, haveria imensas coisas que a gente poderia ainda falar, mas também não queremos esticar muito mais a este programa. Só uma questão das indústrias criativas. Tu tiveste, ou não sei se fazes parte mesmo...
Inscrevi-me na sessão, sim.
Sim. E eu, curiosidade só, o que é que nos podes dizer, o que é que está a acontecer, ou qual é que é o caminho, ou
é assim,
o que
é que... Aquilo agora, ainda agora está a começar, o meu interesse em participar, que ainda não foi agora sequer consumado ainda quase, porque não tenho tido tempo de até seguir muito o que estão a fazer, mas foi precisamente manter-me a par daquilo que se vai fazendo e depois eventualmente, logo que tenha mais tempo disponível, poder também eu ajudar a definir algumas das coisas que vão sendo feitas. Uma das coisas que achei interessante na associação é que portanto, nessa que agora foi constituída há alguns tempo atrás ali em Serralves, é que qualquer membro, qualquer sócio tem direito de voto em quase igualdade de circunstâncias como uma universidade. Eu ou tu, se formos sócios, não é? Podemos, temos um voto tal e qual como uma outra instituição. Algumas instituições, as fundadoras, têm algumas, digamos, alguns privilégios especiais, específicos na definição da direção e assim, mas em muitas das coisas, de facto, é um homem ou uma instituição, um voto. Isso é uma coisa muito positiva e que favorece, de facto, alguma criatividade, porque as coisas não ficam enquistadas nas instituições existentes. Vi aquilo com algum interesse, portanto o aparecimento da associação com algum interesse, com alguma expectativa. Vamos ver, não tenho assim, digamos, ainda uma opinião formada sobre o que é que pode fazer, mas lá está também muito por culpa minha, porque ainda não me dediquei ainda àquilo.
Os tempos também estão tão complicados.
Pois, e lá está, isto de ser freelancer e blogger ao mesmo tempo é complicado. Mas pronto, espero mais tarde também participar mais ativamente.
Ok, a gente vai acompanhando lá abaixo. Então.
Ok, e obrigado pelo convite de estar aqui.
Obrigado, boa noite.